Você está ouvindo Feijoada Completa.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Estamos de volta com Feijoada Completa com outra lenda do samba, Martinho da Vila, porque a vida vai melhorar, vai. Ah, a gente tem esperança, viu? Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Olha o pandeiro aí, ó.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de novo. Muito, muito bacana essa marcação do pandeiro. Daqui a pouco você vai entender melhor isso quando a gente falar mais um pouquinho sobre essa história de partido alto. Mas por enquanto você está ouvindo aí esse partido lindíssimo do nosso grande Martinho da Vila. E olha, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail pra gente no radio@camara.leg.br. Também participando através do nosso WhatsApp 61999789080. A gente está no ar todas as sextas às 14h pela Rádio Câmara. Tem reprise do programa no sábado às 21h30 da matina. Você fica com a gente, que é sempre muito bom ter a sua companhia.
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Por falar em samba, agora é hora da gente recordar. Recordar é viver aqui no Feijoada Completa.
Outros 500. Entrevistas que marcaram o programa Feijoada Completa nas suas 500 edições.
Que introdução simplesmente maravilhosa, né? Pois esse arranjo aí feito para a versão da Beth Carvalho de Chega de Saudade é um retrato de como duas culturas podem se juntar para criar uma belíssima obra de arte, né? Essa introdução com base no violão e contrabaixo e com as cordas e flautas de uma orquestra fazendo, né, uma introdução perfeita para depois a música simplesmente cair num samba de morro de primeiríssima qualidade. Chega de Saudade, que é um clássico da bossa nova, aqui um sambão com Beth Carvalho. Olha só, gente, no dia 2 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba, e foi no dia 2 de dezembro, mais precisamente em 2012, que o programa Feijoada Completa exibiu uma entrevista histórica. É, exatamente. Naquela data, comemorávamos o Dia do Samba, entrevistando ninguém menos do que ela, a madrinha do samba, estamos falando, claro, da saudosa Beth Carvalho. E hoje a gente vai recordar no quadro Outros 500, né, nesse espaço que a gente dedica à memória do Feijoada Completa, essa entrevista maravilhosa com a Beth Carvalho. A entrevista foi feita por mim e pela jornalista Georgia Moraes. Vamos então ouvir Beth Carvalho, uma entrevista de mais de 11 anos atrás.
Alô, NASA! Alô, Jaqueline Lira, que através do meu samba levou o Brasil pra Marte. Valeu! Onde eu cheguei, nenhum mortal chegou. Modéstia à parte nessa arte, Deus me consagrou.
Como consagrou? Essa música que eu escolhi pra gente abrir essa entrevista, porque de fato fala de algo muito especial, né? Beth Carvalho, a rainha do samba, a madrinha do samba, que teve sua música levada a Marte, que foi através da Jaqueline Lira, que é o centro de controle da NASA, que colocava a música Coisinha do Pai para acordar o robozinho da a sonda que foi levada no final dos anos 90 ao planeta vermelho. E é com Beth Carvalho, essa dama do samba internacional que faz tanto sucesso no mundo todo e foi até Marte, que a gente conversa agora. Beth Carvalho, prazer enorme receber você aqui no nosso programa Feijoada Completa e ter você para falar sobre um pouco da sua vida. Prazerão, tudo bem?
Ah, o prazer é meu, tudo bem?
Tudo jóia. Beth, como é que você sentiu essa experiência, hein, de levar a... Quando ficou sabendo aí que a Jaqueline Lira tinha feito essa homenagem através da sonda espacial com a sua música lá em Marte?
Ah, eu fiquei muito emocionada, né? Porque é um fato inédito, né? Acho que eu sou a única cantora interplanetária. E depois a gente amadurece mais a coisa, né? Porque quando eu ouvi, eu quis logo falar com a Jaqueline para agradecer a homenagem que ela me prestou. Uhum. Ficamos até amigas, ela depois veio ao Brasil, nós tocamos camiseta, ela me deu uma camisa com a foto do robozinho e eu dei uma camisa da Mangueira, porque ela era mangueirense.
Que ótimo.
Fizemos uma coletiva mundial ali na, na Marina da Glória. Foi histórico isso, né?
Pois é.
Mas depois eu pensei assim, olha, você vê como é que o samba é importante, né, na vida do brasileiro. Ela estava 15 anos em Passadina. De que ela se lembrou? Lembrou do samba.
Do samba.
Por acaso foi comigo, mas o samba é que tá na alma, né? Você vê como é que é importante.
Pois é, vamos ouvir um trechinho do Coisinha do Pai aí no fundo.
Coisinha do Pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
É bem interessante, Jabé, porque acho que qualquer um despertaria com essa música, né? Bete, o samba, você falou da importância do samba. Como é que você vê hoje o samba no nosso país, hein? Novos talentos, você acha que o samba... tá buscando de alguma forma. No começo do programa a gente tocou aquela música que você canta chamada Agoniza Mas Não Morre, né? Que você fala um pouco disso, da luta do samba. Quer dizer, você vê isso, de que maneira você vê o samba hoje?
A luta é eterna. O samba é uma coisa revolucionária. E ele incomoda muita gente até hoje. É feita na sua maioria por negros. Você sabe que existe um preconceito enorme racial no Brasil ainda. É uma música que fala do dia a dia do povo brasileiro, portanto é uma verdadeira crônica do dia a dia, em que denuncia coisas, né? O sambista, ele é assim, ele, há um fato novo, ele já faz um samba, né? Perdeu a namorada, já faz um samba, ganhou a namorada, já faz um samba, tudo ele faz um samba, então é muito dinâmico o samba, né? E às vezes incomoda, por exemplo, quando eu cantei Corda no Pescoço, foi uma música que a gente foi feita na época do Plano Cruzado, contra o Plano Cruzado. Então, eu e o povo, como está? Está com a corda no pescoço. Sabe, o sambista, ele já faz a denúncia. Então, o samba sempre é visto assim, com um certo pé atrás. Agora, tem um samba de hoje, chamado samba, que eu não considero samba, que é um outro tipo de samba, digamos, que é esse pagode romântico. Que aí é uma outra história, é um outro tipo de samba que não tem um comprometimento social, não tem. É uma outra história, mais para dançar e tal, não é o samba que eu estou falando. O samba que eu estou falando é esse, que denuncia também como agoniza, mas não morre, entendeu? Esse samba, ele não está tão forte como ele já foi. Ele já foi mais Brasil do que ele é hoje, ele está mais regional do que ele, sabe, está mais Rio de Janeiro. E um pouco de São Paulo. Tá na luta esse tipo de samba.
Mas então, na sua avaliação, quer dizer, esse samba do fundo de quintal, quer dizer, a gente não tem tido novos artistas que têm tentado resgatar esse samba?
Alguns sim, por exemplo, a minha sobrinha, Luciana, ela vai se lançar em março, vai ser um disco. Um disco com ela, ela está fazendo o samba chamado samba de raiz. Ela está fazendo esse tipo de samba. O Diogo Nogueira é um novo nome, que faz também um trabalho digno. Um pouco a Tereza Cristina, o Moisés Marques. Tem uma rapaziada que faz, mas não são muitos, não.
Agora, Bete, voltando agora, né? Você falou aí dos novos nomes, voltando para as raízes do samba, me disseram que você toca um cavaquinho que pertenceu ao Nelson Cavaquinho, é verdade isso? Conta a história.
Verdade.
Conta essa história pra gente.
É verdade, porque ele me viu tocando cavaquinho, né? E aí ele resolveu me dar o cavaquinho dele. Quando eu gravei Folhas Secas. Era uma música inédita até então, na época, em 72, que eu gravei o samba. E ele ficou tão encantado de eu ter gravado o samba dele e tudo. E ficou muito meu amigo também. E me deu o cavaquinho dele, que é a maior relíquia que eu possuo, né?
Uhum. Agora, vamos ouvir mais um trechinho de uma música que você canta. E eu quero te perguntar uma coisa na sequência.
Depois que o visual
virou quesito na concepção desses sambeiros. O samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro.
Beth, depois que o visual virou quesito, você acha que de fato o carnaval midiático, o carnaval que hoje as pessoas assistem pela TV, tirou um pouco do brilho do samba-samba? Quer dizer, essa questão das alegorias, adereços e tal, isso tirou um pouco a questão da musicalidade, que era o principal elemento do samba antigamente?
Ah, tirou bastante. Eu acho que perdeu muito com essa história de patrocínio. Os enredos são de acordo com o patrocinador. E isso é... Essa música visual já estava preconizando isso, né? Essa coisa de perder a autenticidade. Hoje você não tem mais... As escolas de samba antigamente tinham aulas de compositores. Hoje elas não têm aulas de compositores. Os componentes principais do porta-bandeira da escola não são mais... não vestem mais a camisa da escola. O puxador de samba também não. Porque não, é questão de cachê, mudou tudo. Eles até têm razão de estar ganhando mesmo, que todo mundo está ganhando, eles têm ganhar também, mas que está tudo errado, tá. Eu estou preocupado, inclusive, porque está virando tão fake as escolas de samba que eu não sei aonde que vai parar isso, entendeu?
Uhum. Agora, no caso do ritmo, outra reclamação que eu ouvi outro dia de um sambista que estava dando entrevista na TV era justamente que o tempo do desfile fez com que tivesse que acelerar tanto o andamento do samba que ele virou quase marchinha. Você vê dessa maneira também?
Vejo, porque eles aumentaram o número de componentes, mas não aumentaram proporcionalmente o tempo da escola. Portanto, as escolas começaram a correr muito. E o samba tem que ser cadenciado. Para você poder sambar, não pode ser esse ritmo acelerado que está. Resultado, você quase não vê mais samba no pé. Não tem. Você quase não tem passista na escola. É terrível. Eu acho que está terrível. O visual sempre vai ser bonito, porque os carnavalescos, os componentes são sempre fantásticos. Né? As pessoas têm paixão por aquilo, então fica sempre bonito, mas perdeu muito do que era, e como agremiação cultural, as escolas estão perdendo isso. Basta dizer que não tem mais aula de compositor.
Agora, Beth, não tem um movimento aí de contracultura para resgatar o que era o samba? Onde que as pessoas se reúnem, por exemplo, quem quer frequentar uma roda de samba tradicional?
Aqui no Rio de Janeiro tem, no Samba Luzia, tem no Renascença, Clube Renascença, tem alguns bairros da Lapa fazem um samba tradicional legal, o Carioca da Gema é um deles. Mas são poucos os lugares, o Cacique de Ramos faz um samba tradicional.
Uhum. Bom, vamos ouvir mais um trechinho de uma música aqui e a gente faz uma pergunta para você.
Deus, que a dor não me seja indiferente.
Beth, essa música você gravou em parceria com a Mercedes Sosa. Conta pra gente como é que foi essa história de você gravar com a Mercedes Sosa. Já havia um contato, sempre houve a admiração mútua. Como é que foi isso aí?
Bom, nós já tínhamos um contato, ela já tinha manifestado gostar de mim, eu amava ela também, né? Até que eu fui num bar aqui no Rio de Janeiro e o cantor, que é o que fez a versão dessa música, estava cantando, eu falei, eu vou gravar isso, que é a coisa mais linda. Aí depois eu pensei, podia gravar com a Mercedes, fala de vida a Deus. Aí chamei a Mercedes, ela veio imediatamente, fui amigas e eu tive a honra de ter a Mercedes Sosa cantando comigo nessa música, que eu acho também uma obra-prima, que é Eu Só Peço a Deus, do Leon Richman. Leon Neto e o outro, esqueci agora.
Agora, Beth, mais um trechinho e mais uma pergunta.
Beleza. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora.
Beth, essa música, Vou Festejar, é uma música que, de um certo modo, eu, pelo menos, já vi muito cantada em estádios de futebol, e especificamente pela torcida do Clube Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Mineirão lotado, e o povo canta isso. Você sabe como é que isso virou, essa canção virou tradicional em algumas torcidas, e especificamente até na torcida do Atlético?
Olha, eu não sei, foi uma coisa espontânea. Começou no Atlético, hoje toca no Botafogo, toca na do Flamengo, né? É incrível. E pensando que o Atlético virou o hino mesmo. Eles nem cantam mais o hino deles, eles cantam essa música. E eu fico muito feliz, né? Porque é uma coisa linda, né? A torcida cantando esse samba.
Eu sou testemunha disso, Beth. Mineirão lotado. E a torcida inteira cantando, eu sei, essa coisa de cantar para outro time, né? Chora, não vou ligar, pode chorar, etc, etc. Mas que é uma canção que marcou muito a sua carreira também, não só por causa disso, mas por ser uma canção muito cantada no país todo, né?
Ela virou uma música de carnaval que toca todo ano em tudo que é baile que tem no Brasil. E até hoje eu tenho cantado nos meus shows, realmente. É um grande sucesso que eu, graças a Deus, fiz e que marcou um novo som de samba. Foi quando eu conheci o pessoal do Cacique de Ramos e que eu mudei o som do meu disco, através de instrumentos diferentes como repique, tantã e banjo, e esse tipo de melodia e esse tipo de composição também. Esse disco é um marco na minha carreira, que é um divisor de águas, é o disco de pé no chão.
Pois é, agora, você falou sobre essa questão de sonoridade, e numa música que você faz uma homenagem ao Partido Alto, você fala também sobre o samba de harmonias mais complexas, né? Naquela música que você fala que, enfim, deixando a melodia, tocar, entrar firme no meu ser, eu canto com a maior satisfação, mas o Partido Alto mora no meu coração. Você fez sempre fez muito esse caminho, tanto do samba com uma harmonia mais tradicional, quanto também de um samba com uma harmonia mais sofisticada. Como é que foi transitar isso entre, digamos assim, o samba e a bossa nova, ou o samba, ou as harmonias mais simples e as mais sofisticadas? Como é que foi fazer sempre esse trânsito entre os dois estilos, ou entre os vários modos de se fazer o samba?
A bossa nova foi uma influência muito grande na minha vida. Eu surgi, passei a tocar violão a partir da bossa nova. A bossa nova é muito rica, né, de harmonia, de melodias, mas o samba também é. Então, eu apliquei algumas coisas da bossa nova no samba, porque a bossa nova é um samba, né? Um tipo de samba. E peguei as músicas dos grandes compositores e apliquei um pouco do que eu aprendi na bossa nova e apliquei o que o samba também me deu. Então, é uma mistura isso aí. E que deu esse meu som, Beth Carvalho aí, que você está comentando agora, por exemplo, entendeu?
Uhum. Inclusive com a sua gravação de Chega de Saudade, que é o marco, né?
Pois é exatamente com a harmonia do tom. Eu fiz exatamente, fidelíssima ao tom, mas com o swing do samba. Com banjo e tudo. Botei banjo, botei repique de mão, não Chega de Saudade.
E ficou realmente...
Agora começa, quando eu abro o Chega de Saudade, fiz questão que o arranjador fizesse um arranjo inicial a lá Klaus Ogerman, que foi um grande arranjador, que fez vários discos do João Gilberto e do Tom. Então eu falei, faz um estilo Klaus Ogerman na abertura e depois vai cair no maior pagode. E foi isso que aconteceu.
Exatamente, aquela abertura toda orquestrada, né?
Exatamente.
Rapaziada sambando está feliz, sacudindo com arte este país. Nosso samba tá na rua.
E no fundo a gente tá ouvindo aí uma canção do último CD da Beth Carvalho, que foi lançado no ano passado. Beth, falando aí nesse novo trabalho, como é que tá hoje a Beth Carvalho? Quais são as perspectivas para sua carreira? Como é que você tá se sentindo agora, nesse momento da sua carreira?
Bom, eu tô extremamente feliz que eu acabei de ganhar o Grammy Latino com esse meu disco que eu fiz, no mais recente disco, Nosso Samba Tá Na Rua, ganhou o prêmio de melhor disco de samba do ano. E, então eu estou muito feliz porque é um trabalho de agora, né? Recebi o prêmio também da música brasileira, aquele prêmio que tem no Teatro Municipal, que é o prêmio mais importante que tem no Brasil, E esse disco também ganhou o prêmio de melhor disco do ano. Então, eu estou extremamente feliz com esse resultado desse disco que eu fiz. Foi minha volta a trabalhar com o Rio do Hora. Tem música da minha filha, autoria da minha filha no disco, que é a Luana Carvalho, junto com a Deise do Banjo. E elas também concorreram à melhor música no Prêmio da Música Brasileira. Então está um disco assim, cheio de alegria e de 47 anos de carreira. Né?
Boa Estação Primeira de Mangueira! Sou, olha que sou, da primeira estação. Tantas vezes campeã, entre vários carnavais. Lá, nosso sul é de primeira. Pra sul do mor não tem fronteira. A bateria faz levantar poeira. Charmosa a nossa escola, na avenida, deita e rola. Corre minhas veias, verde e rosa de paixão. Sou mangueira, sou guerreira, sou povão.
Corre minhas veias, verde e rosa de paixão.
Com muito orgulho, sou primeira estação. Oh, 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 oh.
Pois é, gente, é o nosso quadro Outros 500, né? 500 programas e muita coisa bacana, muito linda essa entrevista com a Beth Carvalho, comigo e com a Georgia Moraes. Foi realmente uma coisa muito emocionante. Foi emocionante demais e a gente recordando, né? E principalmente com essa saudade que a gente tem da nossa madrinha do samba, Beth Carvalho, aqui no nosso Feijoada Completa. E agora a gente continua falando de música aqui no programa.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Olha que bonito, mané. Que partido bonito. Posso chegar nesse partido?
Claro que pode.
Ah, então vou dizer um versinho também.
Diz, é.
Ai, como dói.
Bom, na introdução dessa música, você ouve o Zeca Pagodinho perguntando para a madrinha Beth Carvalho se ele pode chegar nesse partido. E ele está se referindo aqui ao partido alto, uma modalidade de samba muito difundida, especialmente no Rio de Janeiro, nas famosas rodas de samba. Em 1984, a TV Globo levou ao ar uma novela chamada Partido Alto, escrita por Glória Perez e Agnaldo Silva. A novela era passada, né, ambientada no bairro do Encantado, no Rio de Janeiro, e tinha como pano de fundo a fictícia escola de samba Acadêmicos do Encantado. Por causa do título da novela e por ela falar de carnaval e o ambiente da escola de samba, muita gente associou o Partido Alto aos ritmos das baterias das escolas de samba e do samba enredo. Mas o Partido Alto, na verdade, é um tipo de samba bem diferente. Para começo de conversa, essa música que a gente está ouvindo com a Beth Carvalho e o Zeca Pagodinho tem uma cadência muito mais lenta do que o samba de enredo. Mas não é só o ritmo que define o Partido Alto. A marcação desse tipo de samba é ditada pelos pandeiros, geralmente mais de um. E junto com os instrumentos de percussão, vem a marcação na palma da mão. Assim como no samba de roda, que é mais acelerado, no Partido Alto também é comum marcar o ritmo com as mãos. Aqui na repetição do refrão, a gente nota bem isso. Repare que são dois pandeiros e as palmas. Vamos ouvir.
Ai, como dói a dor.
O mais importante, Partido Alto tem que ter desafio. Assim como nos repentes do Nordeste, ou no Calango, no interior de Minas, ou na Desgarrada, que é o desafio com fado lá em Portugal, o samba também tem o seu improviso com o Partido Alto. A partir de uma parte do refrão, o partideiro tem que fazer a rima na hora, de improviso. No nosso exemplo, o trecho do refrão é "Dor de amor é difícil curar". E no final da música, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho vão se alternando no desafio.
É dor de amor, é difícil curar.
É uma dor sem remédio para aliviar.
salvar.
Doce amor é difícil curar.
Cadência, percussão chefiada pelos pandeiros, batida na palma da mão e o desafio. Essas são as características de um bom partido alto. Mas quem conseguiu exemplificar isso de uma maneira muito mais poética e didática do que a minha foi o mestre Arlindo Cruz. Junto com Assir Marques e Sombrinha, ele escreveu um samba que foi gravado pela própria Beth Carvalho em 1986. Uma melodia complicadíssima, ele começa dizendo que cantar um samba ricamente musicado é a maior satisfação, mas que o partido alto mora no seu coração. Daí pra diante, o samba fica completamente diferente, no estilo mais partido alto, muito mais simples. E é com essa pérola, cantada pela madrinha do samba Beth Carvalho, que a gente encerra o programa de hoje. Partido alto mora no meu coração. E repare que no final da música, a Beth Carvalho, que sempre foi muito boa partideira, também faz lá o improviso, o seu desafio, que é muito bacana, né? O programa está terminando, o Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E você fica com a madrinha do samba e o partido alto que mora no meu coração. Um abração, gente, até semana que vem.
Partido alto mora no meu coração, é.
Mas partido alto mora no meu coração.
E eu disse cantar,
cantar samba dolente, inspirado, ricamente musicado, sem qualquer perturbação, sentindo a melodia. Partido alto mora no meu coração. Mas partido alto mora no meu coração.
Eu canto um samba de quadra e canto sem medo qualquer samba enredo, do samba quadrado até o sincopado, do malandreado ao samba canção. Canto samba de terreiro, canto qualquer tipo de som brasileiro, mas eu não resisto ao velho pandeiro que fala primeiro. É
o partido alto e mora no meu coração.
É
o partido alto e mora no meu coração.
Eu disse cantar,
cantar samba dolente, inspirado, ricamente musicado, sem qualquer perturbação, sentindo a melodia.
Poesia com filosofia, o bom partideiro não perde o fio, e o desafio é a tradição. É o refrão quem indica, quem sabe das coisas, quem vai e quem fica. Pra quem tem bagagem nem precisa dica, que a rima rica é obrigação. Pois é,
o partido alto.
Olha que eu canto forró, coxé, carimbó e
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.